Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso, que está de volta ao seu horário normal, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. A página do Verdazzo no Facebook, www.facebook.com/pagina.verdazzo. Nem dá muito tempo de gracinha hoje, pessoal, porque tem muito, muito, muito assunto. É impressionante como as férias nem acabaram ainda, né? O primeiro jogo ainda não foi e já estamos lotados de assunto. Então eu não vou conseguir falar com a profundidade que eu gostaria sobre todos os assuntos, mas eu tenho que abordar todos. Talvez isso seja um alívio para alguns de vocês que não aguentam ver eu falar tanto. Mas vamos lá. Vamos começar pela copinha. A gente encerra a copinha, daí a gente entra de cabeça no profissional, tá? A copinha entrou na fase de oitavas de finais. Inclusive já teve três jogos hoje. Acho que o Inter passou, o Vitória passou. E o Bambi está jogando agora à noite, vai começar agora. Mas é o outro lado da chave. O nosso lado é a gente contra o Vasco. Amanhã, 15 horas, Sport TV. Tem também Goiás e Portuguesa, que vai ser o vencedor desse jogo, pega o vencedor do nosso jogo. Então, Goiás e Portuguesa certamente vai ser um dos nossos adversários se a gente passar. E ainda tem, do outro lado da nossa chave, que vai ser nosso adversário na semifinal, se a gente chegar, vai sair de Corinthians, Avaí, não me lembro os outros dois. Corinthians, Avaí... Aí tem outro jogo, já esqueci, já não tenho de cabeça. Mas, enfim, nem precisamos ficar pensando muito lá na frente, né? Porque a gente tem que pensar no jogo do Vasco. Então, amanhã, Palmeiras pega o Vasco. Palmeiras jogou muita bola, mas muita bola, contra o Taubaté. O Taubaté foi um adversário não muito difícil que o Palmeiras enfrentou no Campeonato Paulista. Ganhou as duas partidas no Paulista, tanto lá quanto aqui. Então, não foi surpresa. O que foi surpresa foi o empate da primeira fase. O Palmeiras empatou 1-1 com o Taubaté, mas por causa do estado do gramado, que estava terrível, aquele problema de ficar apagando as luzes do estádio e quebra o ritmo do jogo. Então o Palmeiras teve que enfrentar muito mais problemas no jogo da fase de grupos contra o Taubaté do que o próprio time do Taubaté, que tem ali um ou dois bons jogadores no máximo. Então assim, o que o Palmeiras fez? Pegou um time muito fraco e enfiou 7. E é isso aí. E só não fez mais porque perdeu um monte de gol, tá? Queria falar um pouco sobre o Léo Passos. O Léo Passos é bom jogador. Mas não sei se ele é bom jogador para jogar de 9-9. Tá? É porque ele é alto, ele é espigado. E talvez o pessoal da comissão técnica tenha enxergado nele essa possibilidade. Mas ele não tem uma coisa que é fundamental para centroavante, que é o faro do gol. O que é o faro do gol? É o Romário, cara. O Romário se fez com o faro de gol dele. Então é um cara que sabia onde a bola ia, ele tinha aquele instinto de matador, de saber onde a bola vai, de saber onde se colocar. Então quando a bola está indo ao encontro de dois caras ali na área, ele já vê o buraco para onde a bola vai espirrar e ele já se coloca nesse buraco. E a bola vai exatamente onde ele está e ele só cutuca para dentro. E com ele não tinha frescura de ajeitar o corpo para bater. Ele enfiava de bico e metia para dentro. Então falta isso para o Léo Passos. É uma coisa que dá para ele desenvolver ou ele precisa ir para outra função. Agora, o que eu não consigo... eu não consigo aceitar, gente, numa boa. Não sei se é porque eu estou velho, mas... Eu não consigo aceitar o pessoal enfiando a corneta num menino de 19, 20 anos por causa de jogo de Copa São Paulo. Quer dizer, até entendo um pouco, mas quando o time está ganhando, está enfiando um monte de gol, mesmo assim, o pessoal cornetando. Eu já cornetei moleque da Copa São Paulo. Já assisti, acho que, umas 40 Copa São Paulo na minha vida. De uns tempos para cá, principalmente, a transmissão tem sido muito mais intensa, né? A gente vê quase todos os jogos. Antes a gente não via. Passava um ou outro jogo do Palmeiras. mas agora a gente vê muito mais. Isso começou, que há uns 10 anos, que começou esse negócio de passar todo o jogo nosso. E eu já cornetei muito jogador, sabe? Mas é aquela corneta saudável, né? Primeiro que não em rede social, já xinguei muito. Talvez em grupo fechado de e-mail até tenha. Eu me lembro que eu cornetava muito o Ramazotti. Vocês devem lembrar do Ramazotti. Puta, aquele cara era. Aquele era ruim. Aquele era ruim, ruim, ruim demais. Mas, de toda forma, não é legal você ficar fazendo isso com um moleque em público, em rede social, que todo mundo vê. Isso vira contra ele, isso prejudica o moleque. E ele tá vestindo a nossa camisa, meu. Ah, mas ele é muito ruim, não serve para nossa camisa. Ah, tá bom. Mas enquanto ele tá vestindo, cara, enquanto é moleque, enquanto ele não ganha, sabe, 100 pau, 200 pau, que é o que muita gente usa como desculpa para. Ah, vou xingar ele porque ele ganha um puta monte de dinheiro e eu não ganho, né? Esse eu não ganho é entre parênteses, ninguém nunca fala. Só falam que o outro ganha muito, né? O povo é assim, vocês sabem. Mas o moleque não ganha nada, não ganha porra nenhuma, ganha 5 pau. Provavelmente mais que muita gente. Mas mesmo assim, não ganha nada, perto do que, né? O pessoal aí do profissional ganha. Então vamos com calma, deixa o menino, sabe? O Palmeiras tá ganhando tudo que é jogo, tá jogando bem. E ele ainda. Não sei se vai sobrar para ele, porque o Papagaio entrou, fez 2 gols em 15 minutos, né? Provavelmente vai ganhar a posição. Eu imagino que isso vai acontecer. Mas a gente ainda tem 4 jogos pela frente, então, para encerrar o assunto Copinha. 4 jogos. Então, pela ordem: Vasco, pois vencedor de Goiás e Portuguesa, se passar. E aí, se passar, vencedor de Corinthians e Avaí versus os outros dois ali que eu não lembro. Flamengo, né? Flamengo. Flamengo e Audax. Então, desses 4 sai o possível adversário na semifinal. E aí, na final, é o pessoal do outro lado. Então, Inter, que já passou. Vitória, que já passou. Vencedor do jogo do Bambi Cruzeiro, que é agora. E o quarto jogo, que estava sendo agora, que já deve ter acabado, que eu não sei quanto deu. Então, desses 4 vai sair o adversário na final. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Porque o Palmeiras está jogando muito bem. Está jogando uma bola muito certinha. Mesmo no mata-mata, nos 2 jogos de mata-mata, contra Botafogo da Paraíba e Taubaté, não foi um time que foi loucamente para cima. Ganhou jogando bola. Não teve aquela coisa de mata-mata, vamos lá, vamos com tudo. Palmeiras jogou bola, como se fosse jogo de pontos corridos, em todos os jogos. Então, essa naturalidade, e mesmo assim ganha com superioridade. Então, é isso que me faz ter confiança que o Palmeiras vai ganhar. Agora, qual é o grande problema de Copinha? É aquela história de mata-mata, em que um jogo, um juiz pode estragar tudo, um gramado ruim, que é o que mais tem, pode estragar tudo. Se der uma puta chuva, nivela os times. O Palmeiras empatou com o Taubaté. Então, numa dessa, empata o jogo, vai para os pênaltis, daí, pênalti, né? Então, assim, tem um monte de problemas que podem acontecer que podem tirar o Palmeiras da trilha do campeonato. Agora, nas condições normais, de temperatura e pressão, o Palmeiras deve ser campeão. Seria a minha aposta, se eu tivesse aqui uma vontade de apostar em alguma coisa aqui. Tá? Então, queria registrar isso. Vamos fazer a nossa torcida amanhã para os meninos. Jogo contra o Vasco, repito, às 3 horas, lá em Taubaté. Não vai ter problema de apagar a luz. Esperamos que não chova. E vamos pegar leve, tá? Vamos fazer só uns destaques positivos rápidos do time. Gostando demais do José Aldo, né? 10-10. Moleque que pensa o jogo. Moleque que certamente vai ter lugar nesse time de cima aí daqui algumas temporadas. Vai sair, vai ser emprestado, vai pegar rodagem, vai voltar para o Palmeiras. Provavelmente quando Lucas Lima sair ou Gustavo Scarpa sair. Já vamos falar de Gustavo Scarpa, tá? Vai voltar para o Palmeiras com certeza. Então, José Aldo, eu acho um grande jogador, um grande futuro pela frente. Os dois volantes, e eles dificilmente jogam juntos, né? O Gabriel Furtado e o Matheus Neres, em estilos diferentes, jogam muita bola. Eles podem até jogar lado a lado para um jogo mais complicado. Acho até que o Wesley pode fazer isso. Wesley Carvalho, técnico, pode fazer isso, pode escalar os dois lado a lado e tirar o Johnny, que é outro cara muito bom também, só que é um pouco mais ofensivo. Então, ele tem muitas opções. O legal desse time sub-20 é que os meninos, os reservas, eles dão conta. Eles entram e mantêm o nível. Às vezes até aumentam o nível. Então, você vê o Luan Cândido, que é um moleque da lateral esquerda, ele joga até melhor do que o Matheus Bahia, que é, teoricamente, o titular. Então, o Luan Cândido, que é um cara do sub-17, ele já está meio que jogando de igual para igual com o Matheus Bahia. O Alan, né, quando entra, que também é do sub-17, mesma coisa, quando ele entra, a qualidade do time sobe muito, ele não parece que tem 17 anos, ele tem uma maturidade muito grande, o Luan também. O Fernando, né, que joga na ponta esquerda, embora seja destro, é provavelmente o melhor do time, o cara que está mais pronto para subir, e vai ser um cara que vai ser importante para o Palmeiras usar já se o Keno sair. Tá, então esse é outro assunto que eu vou abordar também, que parece que chegou uma proposta na mesa do Matos ali, e bom, já vamos chegar nesse assunto. Então fechamos a copinha, tá? Toda força para os meninos amanhã, beleza, rapaziada? Mas já falei pra cacete, já passou muito tempo, é muito assunto, eu não sei, eu acho que a gente vai fazer mais de uma hora hoje. Bom, já que eu falei do Keno, vamos falar do Keno, antes de falar de quem chega, vamos falar de quem pode sair. Chegou uma proposta eu não vou ficar falando de valores, porque isso não interessa pra gente. Chegou num ponto que uma saída ou uma entrada do Palmeiras já não faz mais tanta diferença no orçamento, sabe? 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, já não faz mais muita diferença, né? Porque os valores estão cada vez mais altos. Então, temos que pensar o seguinte: o Keno tem 28 anos. Só que, na característica dele, a gente tinha 3 jogadores no elenco e agora só tem ele. Tá, tem o Arthur também que veio. Mas a gente liberou o Roger Guedes e liberou o Eric. Então a gente não pode perder o Keno. Porque, com a característica dele, a gente só tem agora um menino. E aí, para tirar o Keno, você tem que trazer outro. E aí você já começa a atrapalhar o planejamento, ou seja, começa a atrapalhar a programação do treinador trazendo o jogador no, né, pré-temporada em andamento. Então, a única hipótese que eu acho que é viável liberar o Keno para a Arábia, Al Nassr, né, da Arábia Saudita, é se o jogador tiver muito afim. Fala, pô, é muita grana, eu quero ir. Agora, se o jogador tiver na cabeça que, puta, eu tô num puta clube no Brasil, tô ganhando bem, tô ganhando muito mais do que eu já sonhei em toda a minha vida. Ganhar mais é legal, mas nesse momento eu quero curtir, quero jogar bola. Então, esse sentimento é o que pode segurar o Keno no Palmeiras. Guardem as perguntas aí, tá? Quem tá fazendo pergunta aí, guarda as perguntas, guarda os comentários. Tá subindo tudo, eu não consigo recuperar, tá? Então guardem, tá? Daqui a pouco vocês começam a fazer, eu aviso. Tá? Não vou ler nada que vocês estão escrevendo aí. Então, assim, Keno, eu, se eu sou o Palmeiras, tento segurar. Primeiro, para não desfigurar demais o grupo principal, o grupo dos 15, 16, que são os titulares. Por ser o único jogador, além do Arthur, que o Arthur acho que ainda precisa amadurecer um pouco para a gente botar uma fé nele. Então, ele é o único jogador de velocidade desse grupo de 15, 16, que são os mais importantes do elenco. Já está fazendo a pré-temporada, já está fazendo o trabalho. Quer dizer, seria andar para trás, seria perder um tempo precioso na preparação. Agora, se o cara quiser ir, se ele tem um empresário que vai cornetar na orelha dele e vai fazer ele quero ir, quero ir, quero ir, pô, aí vai, cara, aí vai, aí não tem o que fazer, é melhor do que ter um cara descontente aqui, não tem jeito. Então eu gostaria muito que o Keno ficasse, gosto muito do futebol dele, gosto muito da ideia de manter ele no elenco. Ele pode estar pensando, puta, agora chegou o Gustavo Scarpa, agora eu vou perder, embora eles tenham características diferentes, né? Mas não vejo como você armar um time com o Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Dudu, Borja e Keno. Não dá. Um tem que sair. Né? E provavelmente vai sair o quê? Né? Mas, cara, contusão tá aí para isso, suspensão tá aí para isso. Ele provavelmente vai ser um cara que vai ser muito usado em todos os jogos. Que ele é um cara que ele entra para furar a defesa. Então, tô torcendo muito para o Keno não sair. Tá? Então, deixando claro aqui. Mas, espero que o Palmeiras pense desse jeito. Espero que o Palmeiras não pense só na grana. A oferta é boa. A oferta, em termos de, se você pegar o negócio isolado, o negócio é bom. É um cara de 28 anos por sei lá quantos milhões de euros. Vale. Vale a venda. Só que o Palmeiras já chegou num ponto que não é para pensar só em dinheiro, só em negócio. O Palmeiras não é banco. O Palmeiras tem que pensar no projeto técnico. E o que é importante no projeto técnico. Certo, pessoal? Então, falamos do Keno. Tem que falar do Thiago Martins também. O Thiago Martins renovou por mais um ano, esticou o contrato dele a pedido do treinador. Treinou, está treinando muito bem. E o Roger botou ele hoje de titular. Então, hoje, o titular da zaga do Palmeiras se chama Thiago Martins. Certo? Quem diria? Estava todo mundo cotado para não ser inscrito no Paulista, cotado para ser negociado. Titular, Thiago Martins, prata da casa. Ah, que o Palmeiras não dá espaço. Está aí, titular, prata da casa, Thiago Martins. Então, essa fórmula que o Palmeiras está usando de desenvolver os meninos, sobe um ano, fica ali de terceiro reserva, só treinando com os profissionais, entrando de vez em quando. Aí, quando tá na boca para subir, não, agora vai ser emprestado. Vai rodar porque não tem lugar para você aqui ainda, menino. Vai treinar por aí. E foi para o Bahia, foi para não sei onde, voltou titular. Pode ser que não segure, pode ser que acabe perdendo a vaga para jogadores mais experientes, né? Antônio Carlos, aliás, é o parceiro de zaga dele. Hoje a dupla de zaga titular do Palmeiras é Thiago Martins e Antônio Carlos. Vamos ver se é isso que o Roger vai escalar na quinta-feira. Mas a gente tem o Luan, tem o Juninho, que ninguém gosta, mas é um bom zagueiro. Continuo achando ele um bom zagueiro, com potencial para entrar e segurar se precisar. Não seria o meu titular, tá? Mas não tenho nenhuma. Quem que eu vou xingar? O Juninho. Não, não é, cara, não é. A gente passou disso. Sabe? Tem aquelas fases que a gente sempre pega um para xingar. Não tem mais. É tudo jogador bom. O Juninho é um bom jogador. Então, mas insuficiente para ser titular. Então hoje a dupla é Thiago Martins e Antônio Carlos, e eu estou plenamente satisfeito. Confio plenamente nos dois. Então pode ser esses dois, pode ser Luan, pode ser Juninho, pode ser Dudu Arsena. Quem ficou para trás foi o Pedrão e o Emerson Santos, que não foram inscritos no Paulista. Então, esse já é mais um assunto que a gente tem que abordar hoje também. Saiu a lista do Campeonato Paulista. Thiago Martins entrou. Então, entrou, está inscrito no Paulista. Não sei se teve aumento, provavelmente teve. E contrato esticado. Então, está de parabéns nossa base. Entrou no Paulista e quem ficou de fora foi quem estava treinando muito bem, que é o Emerson Santos. Então, isso me faz crer que a gente está muito bem servido de zagueiro. É tudo no mesmo nível, nossos zagueiros. A gente não tem nenhum Baresi, nem o Luiz Pereira, mas também não tem nenhum Leandro Almeida. É tudo zagueiro bom. Saiu um, entra outro, mantém o nível. Então, dançou o Pedrão, que é o menino que acabou de subir, normal, acho que era o mais esperado que ia acontecer. Infelizmente, ele não cumpria aquelas exigências da Federação Paulista para entrar na lista de base. Tem uma série de pré-requisitos que o moleque tem que cumprir. Como ele veio do Água Santa há pouco tempo, acho que há menos de um ano, ou há um ano, enfim, ele não cumpre todos os requisitos que a Federação faz para entrar naquela lista infinita da base. Então, o Pedrão ficou fora. O outro que ficou fora, então, foi o Emerson Santos. Perdeu a vaga para o Thiago Martins. Tá? Dos seis que tinham que sair. Por que seis? Porque o Palmeiras tem 34 no elenco com a chegada do Gustavo Scarpa. E só podem 26 mais a lista da base, que é infinita. O Palmeiras tinha dois que podiam entrar nessa lista infinita, que é o Fusato e o Arthur. mesmo tendo sido emprestado no ano passado, ele tem a característica ainda de base, idade e tempo de Palmeiras, disputando campeonatos pelo Palmeiras, então ele encaixou nos pré-requisitos. Então, desses 34, 2 da base, 32, como só pode 26, teve que cortar 6. Quais foram os 6? Pedrão e Emerson Santos, na base, já falei. Cortaram também o Jean, que está lesionado, né? O Fabiano, que está sobrando no elenco, o Palmeiras está tentando encaixar ele em algum empréstimo por aí, tendência que ele não fique para esse ano. E aí, dois meias, né? Provavelmente seria um, mas como chegou o Gustavo Scarpa, vai... mais um acabou saindo. Então, sobrou para o Johan, para a alegria do Edu do PTD, que adora o Johan, e o Alione. Então, o Alione, tendência é que um dos dois, ou os dois, seja negociado. Mais ou menos no mesmo esquema, de empréstimo para voltar depois. O Alione, a programação era para ele voltar, mas como apareceu o Gustavo Scarpa, e aí foi negócio de oportunidade, o planejamento era usar o Alione. Provavelmente ele vai dançar. O Racing parece que já está em cima, Racing da Argentina. Então parece que ele vai ser um dos ídolos do Mauro César ainda nessa temporada, o Alione. O Johan pode ser que fique. E ele vai ficar naquele esquema de entrar raramente, quando sobrar uma vaguinha, né? Pelo segundo ano consecutivo, e continuar se desenvolvendo para ver se uma hora ele estoura pelo Palmeiras. Não podemos esquecer que o Veiga vai voltar ano que vem, também vai disputar a vaga com ele. Então, vejam como o Palmeiras está com um jogador qualificado sob contrato, seja no nosso elenco, seja emprestado. Então, é uma perspectiva muito boa. O que tem que acontecer? Tem que dar liga. O Roger tem que dar liga nesse time e a gente vai começar a ver o caminho que o Roger está traçando na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser um jogo que a gente não pode esperar muita coisa. Vai ser um jogo que, assim como foi no jogo treino com a Atibaia, a gente não vai ver muito o entrosamento tático. A gente vai ver muito mais os jogadores, né, soltando a perna, né? Sabe, tirando a ferrugem. Tecnicamente, os jogadores ainda precisam evoluir bastante. Ritmo de jogo falta para todos. Normalmente, essas equipes do interior estão 2 meses na nossa frente em termos de preparação, então eles estão mais quentes. Então, não acredito em resultado ruim. Eu acho que tudo isso é só. Torna um pouco mais difícil o Palmeiras ganhar o jogo. Acho que ganha, mas não ganha jogando bem. Acho muito pouco provável. Tá? A não ser que a gente pegue para frente um time muito ruim. Eu não sei como está o Santo André, acho que ninguém sabe. Só se o Santo André tiver realmente muito ruim, é que o Palmeiras vai dar um chocolate. Sabe? Vai engolir, vai dar show. Não espero nada disso. Tá? E gostaria muito que a torcida não cornetasse, não enchesse o saco quando acabar o jogo e o Palmeiras não tiver jogado bem. Tá? Ou pior, que não consiga o resultado, que é muito possível. Tá? Não é impossível que o Palmeiras não ganhe o jogo. Então, já tem 19 mil vendidos, tá? Última parcial. Então, torcendo muito. Então, se você tá vendo aí, pega leve na corneta, cara. Para de encher o saco, sabe? Ah, mas eu tenho direito. Foda-se se você tem direito. Caguei se você tem direito. Não é o direito que eu estou discutindo. Estou pedindo, cara, só vai ajudar o Palmeiras se você ficar de boa. Sabe? Acho que todo mundo aqui quer que o Palmeiras vá bem. Começar a encher o saco, começar a cobrar agora. Sabe? Essa mentalidade de torcedor cobrar não existe, cara. Tem que cobrar no estádio, xingar, ó, seu porra, jogando mal pra cara. Mas ficar cobrando rede social, e na rede social do jogador, encher o saco do jogador, é absurdo. É absurdo. Tá? Então. Normalmente, quem está aqui, quem vem aqui no, no, nas nossas transmissões, já meio que pensa um pouquinho diferente, a gente fica muito contente com isso. Mas se você é um desses que gosta de ficar enchendo o saco, pare. É um pedido que eu faço: pare de encher o saco. Para de xingar no Twitter, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança. Não faça isso. Enfim, chegou o Gustavo Scarpa. Chegou o Gustavo Scarpa. Mas você falou que o Palmeiras fez bem em desistir do Gustavo Scarpa. Fez bem mesmo. Lá em dezembro, quando ele tinha vínculo com o Fluminense. Palmeiras tinha Rafael Veiga, Alione, Johan, Lucas Lima, Guerra. O Gustavo Scarpa é melhor que quase todos eles. Acho que ele está no mesmo nível do Lucas Lima e melhor que todos os outros. Mas não justificava o Palmeiras fazer um puta do investimento, pagar caro, caro, caro no Gustavo Scarpa, para uma posição que o Palmeiras já estava bem servido. Até com uma certa sobra. O que que mudou de lá para cá? Mudou de lá para cá que o cara não tem mais vínculo com o Fluminense. Porra, isso muda tudo. Além disso, o Rafael Veiga foi liberado para o Atlético Paranaense. Então começa a ter lugar. Acho que o Palmeiras estava bom do jeito que estava, sem o Rafael Veiga, só com os que ficaram. Mas aí é muito mais fácil você trazer um Gustavo Scarpa, que é um dos melhores, um dos caras que mais deu assistência no ano passado, para tentar reencaixar no mercado o Johan ou o Alione ou os dois. Né? Não é uma operação tão grande, e você qualifica o elenco de forma absurda. Você não muda tanto assim o planejamento tático, que foi exatamente aquela linha de pensamento que eu estava falando quando o assunto era o Keno. Você muda um pouco, mas o ganho técnico é muito grande. Então vale a pena. Vale a pena. Você dá uma atrasadinha, dá uma mexida, dá uma atrapalhada nos planos do Roger, mas é uma atrapalhada para te dar o Gustavo Scarpa para ele. Pô, o Gustavo Scarpa joga muito, gente. Não é só porque ele está aqui no Palmeiras, eu sempre falei isso. Tá? Quem acompanha as transmissões aí vai se lembrar. Ele joga pra caralho. Ele é muito bom. Cabeça boa, é bom de grupo. É um moleque que tem tudo para dar certo aqui no Palmeiras. E aí eu começo a pensar que o Palmeiras está criando uma base de caras jovens e muito talentosos que. Puta, pro ano que vem só vai sair aqueles caras que chegaram a uma proposta absurda. E aí o Palmeiras começa a virar um time muito acima dos outros termos financeiros. Já é, mas vai ficar muito mais. Então uma base que tem Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Dudu e Borja, o mais velho deles aí tem 26. Não, o Lucas Lima deve ter 27, 28, né? Quanto tem Lucas Lima? Não lembro. Mas não é velho. Quer dizer, até chegar nos 30, é no mínimo 3, 4 anos. Todos eles. O Dudu tem 26. Então, é uma base para ficar no Palmeiras 3, 4 anos. Para os caras jogarem, sabe, de olho fechado, já sabendo onde está o outro. Então, o Palmeiras precisa agora lutar para manter esses caras. E se eventualmente sair um, que nem o Keno, chegar uma proposta da Arábia. Pelo menos segura. A Arábia chega e dobra a proposta. Pô, não dá para segurar. O cara sai. Mas é uma bala tão grande que entra que você compra o outro. Aí tem que fazer. Aqui tá, tem que estabelecer o esquema. Faz o time engrenar. Faz o time engrenar. Com esses quatro, pega uma dupla de volante. Moisés, acho que se ele conseguir se recuperar fisicamente, tem que ser um deles. E os laterais ofensivos. Você monta um time. Que puta. Você sai um, você comprar outro, você vai falar, ó, tem que comprar um clone desse cara muito bom. Só que daí é em qualquer lugar do mundo. A gente não fica mais restrito ao mercado brasileiro. A gente vai ter muito dinheiro. Para sair, o cara tem que sair muito caro. Aí pro cara sair muito caro, é a grana que se usa para repor. Detalhe, o Palmeiras está indo muito bem em termos de patrocínio, em termos de bilheteria. Só que o Avante está caindo. E aí, você que largou seu Avante, você que deixou de pagar o seu Avante, que empolgou lá em 2015 quando fez, e aí agora não precisa mais, agora tem a Crefisa, o cacete. Porque se acontecer um movimento político que a Crefisa não goste, e isso tem chance de acontecer, ela sai. E aí a gente vai precisar do dinheiro do Avante. Então é muito importante que você reative o seu Avante, você que largou o seu Avante. Não deixe de contribuir com o Palmeiras mensalmente. é a fonte de renda mais importante do Palmeiras e o Avante, e ela está deixando a desejar de uns tempos para cá. A inadimplência parece que subiu assustadoramente. A gente está em tempo. A gente perdeu quase metade dos sócios. A gente estava em 110, 115, e agora é 60 e pouco, na última atualização que teve. Porque muita gente parou, foi na empolgação, agora parou. É importante você ser avante, você que é de São Paulo, principalmente, para continuar tendo a vantagem de ir nos jogos, e você que não é de São Paulo, você não tem vantagem nenhuma, para você simplesmente ter um time forte. Tá? Eu acho que, aí é pessoal meu, eu acho que o conceito do avante tem que ser, cara, ó, eu vou dar dinheiro para o Palmeiras, eu vou ajudar, se cada jogador bom que chegar, tem um pouquinho do meu esforço. É assim que eu me sinto. Meu avante, que eu pago. Então, acho que se todo mundo pensasse assim, a gente estaria com muito mais do que esses 60 e poucos mil aí. E a renda é importante, principalmente se a Crefisa sair. Tá? Para também não ficar dependendo de venda de jogador. A gente não pode ficar dependendo dessas coisas. A gente tem que ter a nossa autonomia. Principalmente da bilheteria e do avante. Dinheiro da nossa torcida. E de venda de camiseta e tal, que é uma renda bem menor. Televisão e patrocínio tem que ser... A gente não pode contar com isso aí, com esse ovo lá no cu da galinha. Tá? Então, você que deixou de pagar o avante, repense essa posição. Toma uma cerveja a menos ou duas a menos no fim do mês e reativa esse negócio aí. Tá? É importante. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Vou pegar a última que eu consigo ver aqui. Que é a do Isaac Camilo. A primeira, né, que eu consigo ver. Ele está falando que a estratégia do Palmeiras se parece muito com a feita pelos grandes europeus, onde o jogador sobe, se ambienta, depois é emprestado para ganhar experiência e amadurecimento e volta praticamente pronto. Exemplo, o Vitor Luiz. Eu não sei se é europeu. Eu sei que é boa. Eu sei que a tática é boa e está funcionando bem. Palmeiras iria emprestar o Johan para a Chape, dar uma rodagem de Libertadores para o Guri. É uma alternativa. Tem alguns torcedores do Palmeiras que merecem o time de 2014. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem uns caras que são muito chatos. Esse ano vamos conquistar títulos. Está confiante o Cristiano Souza. Muita gente nova aqui, aliás. 300 e cacetada, né, de gente assistindo aqui, bateu 340 aqui uma hora. Obrigado, hein? Tô moral, hein? 340 de uma vez só, legal. Eu quero saber para que Scarpa nesse time, perguntou o Evair. Evair. Para que Scarpa? Não, para nada. Sabe, Evair, você acha ele ruim? Você acha ele ruim? Ele é muito bom, ele é muito bom. Talvez você não conheça o futebol dele. Então, um jogador bom, tem que vir, cara. Tá disponível. Cara, você prefere ele no Corinthians? Já pensou ele no Corinthians? Já pensou ele no São Paulo? Pô, jogador bom tem que ser nosso. É pra isso. Pra quê? Pra isso. E manda o Alione pro Bahia. Pô. Puta, tem nego cornetando aqui, cara. Pelo amor de Deus. Finalmente faremos gol de falta novamente. O gol de falta é um recurso, cara, mas sinceramente eu não começo a criar casa. Mas não sei quanto tempo que ele faz gol de falta, bela merda, fazendo gol. O Palmeiras foi o melhor ataque do ano passado. Fez um monte de gol. Se não fez gol de falta, foda-se. Fez um monte de gol. O que importa é fazer gol. Se fizer gol de falta, melhor ainda. Mas eu não vejo isso como motivo para encher o saco. Pergunta do João Paulo. Você acredita que o Palmeiras pensa em fazer negociações de jogadores com preço afixado de recompra? Eu não sei o que é preço afixado de recompra. Não entendi sua pergunta. Tenta explicar melhor, né? Aí. Palmeiras não tem batedor de falta desde o Marcos Assunção. É bela bosta de time que o Marcos Assunção jogava mesmo, né? Parece que vocês querem o time de 2012 de volta. Regis Pellegrini está falando aqui que pegar o Scarpa, entre outras coisas, ferrou os Bambis, né? Lógico. Não é só por isso, né? Mas tem esse bônus. Aí o Marcos Ebert. Ai, agora eu quero o Jeromel. Parece madame. Ai, eu quero aquele sapato. Ai, esse sapato é lindo, eu também quero. Ai, eu também quero. Porra, caralho. O jogador de futebol não é que nem sapato de madame, cara. Que quanto mais, melhor. Jeromel é bom, é ótimo, é muito bom. Só que a gente confia nos que a gente tem. Eles são bons. Não precisa do Jeromel. Assim como não precisa do Scarpa, mas veio, tá ótimo. Então, se vier o Jeromel, não parece que vai vir, não tem nada, mas se amanhã dá louca no mato, ele vai lá e contrata o Jeromel. Eu vou achar lindo, eu vou achar ótimo, porque ele é bom pra cacete. Mas não precisa. Tem que parar com essa frescura, tem que parar com essa coisa de criança que quer ganhar presentinho. Puta que pariu, cara. Cresça, meu. Aí vem nego trazer boato da rádio, não sei do que o Guerra tá sendo. Pô, parem de boato. Puta, gente, por favor. Boato. Querer presentinho. Vocês parecem criança, meu. Vão crescer, caralho. Aproveitar que tem bastante gente aqui, falar um pouquinho do nosso projeto, tá? Prometo que é rápido, tá? Nós estamos com 325, mais ou menos, não lembro a última conta, padrinhos apoiando o nosso projeto. O que que são os padrinhos? São os caras que já sabem do nossa intenção de virar setorista lá dentro. Mas por quê? Por que que eu tenho que ajudar você a virar um setorista, seu barbudo? Porque eu sou palmeirense e eu não escondo que eu sou palmeirense. Então, se você vai lá na ESPN, se você vai na Fox, se você vai na Bandeirantes, se você vai em qualquer dessas merdas desses canais, o cara tá lá falando mal do Palmeiras com a camisa do Corinthians por baixo, com a camisa do São Paulo por baixo, com a camisa do Flamengo por baixo. E os jornalistas palmeirenses são corretos, eles são imparciais. Então, se você quer ver uma análise parcial a favor do Palmeiras, apoie quem veste a camisa do Palmeiras. Então, eu visto. Por quê? Porque eu sou jornalista. Eu não tenho compromisso com a imparcialidade. Eu tenho compromisso com o Palmeiras. Então, você vai ver o meu trabalho, que nem você está vendo aqui, de onde eu tiro as informações? Do mesmo lugar que vocês, da imprensa. Só que eu não consigo ver treino. Eu não consigo ver a movimentação ali na academia de futebol para ver o zoom, zoom, zoom. Eu conheço as pessoas que estão lá. Já fui sócio do Palmeiras por muito tempo. Conheço a diretoria, conheço todos. Só que não estou andando lá por dentro. Esses caras da imprensa estão por ali, mas eles não sabem nem quem é quem. Eles sabem o nome, mas não sabem. Não tem a vivência de clube. Eu tenho tudo isso. Então eu lá dentro, gente, eu vou poder passar para vocês as informações sem o viés de sacanagem para ferrar o Palmeiras. Eu vou lá fazer pergunta na coletiva, pergunta que vocês querem ouvir, não pergunta de polêmica, pergunta de coletiva só para gerar polêmica. Até o Lucas Lima falou para vocês que gosta de polêmica, né? Não vai ter isso. Então é isso que eu preciso. Só que eu preciso de apoio, porque hoje eu soltei quatro notícias sobre o Palmeiras, é só ir lá no site ver. Tem quatro notícias e um post. E tem agora essa transmissão de mais de uma hora que vai ser hoje. E eu tive que entregar um monte de planilha lá no escritório, porque eu trabalho. Então eu queria que vocês me proporcionassem essa possibilidade de ficar o dia inteiro lá na academia, cobrindo Palmeiras para vocês, soltando as notícias de lá, direto, quentinha. E eu vi, eu conversei, eu falei, eu tenho contato, não de ouvir falar da imprensa. A qualidade vai ser muito melhor. Para isso, eu preciso de 1.000 padrinhos. Porque eu preciso pagar minhas contas. Então, eu estou com 320. Precisamos chegar no 1.000. Está caminhando muito bem. Está crescendo num ritmo muito legal. Você pode ser o próximo. Você pode ser o cara que vai dar o próximo passo. A gente tem que dar 1.000 passos. Já deram 300 e poucos. Pô, mais uma vez. Deixa ele tomar uma cerveja. Deixa ele dar uma força. Se você confia nesse trabalho, confia no potencial desse projeto. Mais uma vez o Palmeiras ser pioneiro, desenvolver uma mídia própria, atuante, não só uma mídia repetidora, que é o que eu sou hoje, na parte de notícia, de informação, eu só repito. A única parte que eu produzo é a opinião, que eu estou dando aqui para vocês, que eu escrevo no blog, mas na informação, eu não consigo produzir. Então, a gente gostaria também de ser pioneiro nisso. O Palmeiras já tem até algumas mídias palestrinas lá dentro, eu gostaria de ter essa confiança de vocês. Então, se vocês querem participar disso, fiquem padrinhos do nosso site. Para ficar padrinho, é só entrar nesse site aqui, ó, www.padrim.com.br/verdazo. Tá? Tem um pessoal que está colocando os links aí, vocês podem clicar, se não é só digitar isso daqui, e conhecer um pouco mais do nosso projeto e apoiar. Com que valor? O valor que você achar que merece. Sabe, uma cerveja a menos no mês, duas cervejas a menos no mês ajuda. Sabe? Faz uma diferença e, né, quem sabe no final desse ano, no final do ano que vem, a gente já consiga pedir a demissão do escritório e dedicar o dia inteiro ao Palmeiras. Tá certo? Aí, Robson Pereira. Ricardo Goulart, vem! Ah, tá com a calcinha toda molhada. Ah, o Ricardo Goulart, ele é lindo. Para com essa merda, meu. Não importa se o Ricardo Goulart vem ou não. Você viu eu falando do Gustavo Scarpa? Ah, Gustavo Scarpa, Não falei nada. Eu só falo depois que vem. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Só pensa depois que o cara chega. Não adianta ficar pensando no cara antes, não vai trazer o cara, ao contrário, só vai dificultar. E quando tem pressão da torcida para contratar fulano, beltrano, cicrano, o preço sobe. O cara do outro lado sabe, ó, tua torcida tá querendo, tua torcida tá te, né? Então, se você quiser contratar esse jogador, o preço é tal. Ah, mas tem o Matos. Tem o Matos, lógico, mas para que deixar a vida do Matos mais difícil? Para quê? Vamos ajudar ele, para! Boca de siri, estão falando do Ricardo Goulart, foda-se, cala a boca. Deixa o Matos trabalhar. Quando chegar, a gente fala em Ricardo Goulart, a gente fala em Jeromel, a gente fala, uma puta que pariu. Mas não precisa ficar falando antes, caralho. Diz que estão falando em fair play financeiro agora. Eles estão muito bravos que o Palmeiras... Eles estão bravos com a competência do Palmeiras. O Palmeiras consegue ter receita com patrocínio, consegue ter receita com bilheteria, consegue ter receita com sócio-torcedor, consegue ter receita agora com venda de jogador. Mas o Palmeiras não adiantou receita de televisão no ano passado, então entra a receita, a parcela desse ano da receita da televisão também, que os outros não têm. Então o abismo está cada vez maior. E eles estão muito putos. Então eles vêm com essa conversinha de fair play. Eles têm cabimento, fair play já é uma merda no fair play da bola. Né, que os times usam para fazer cera. Então agora o jornalista está usando a palavra fair play para diminuir a diferença que o Palmeiras, por competência, está criando em cima dos outros. E olha que, se depender deles, da televisão, o degrau era invertido, porque eles dão mais dinheiro para o Corinthians e mais dinheiro para o Flamengo. Então o Palmeiras não só reverteu essa diferença por competência própria, como aumentou. E isso deixa eles putos. Então eles estão com conversinha de fair play. Então ninguém fala de fair play que a TV paga valores diferentes. Ninguém fala de fair play que o governo federal dá dinheiro para tudo que é time, menos o Palmeiras. Governo federal, governos estaduais, né? Banrisul, para os times gaúchos. Todo mundo mama nas tetinhas do estado, menos o Palmeiras. Ninguém fala disso. Ninguém fala de fair play, de dinheiro público. Então, puta que pariu. Por que que a gente precisa de uma mídia palmeirense? Por que que a gente precisa da gente lá dentro? Para não ter mais que ficar entrando nos canais. Chega no fim da noite, pô, quero me informar. Pô, vou ligar na Fofox, vou ligar na SPN. Entra no Verdazo, cara. Me deixa fazer isso, me dê essa chance. Pô, vou fazer o maior carinho para vocês. Você é uma alternativa fodida pra gente não ter, pra nenhum de nós ter que assistir essas merdas desses canais. Porque é dose, é foda. Ó, corneta, se o time não desperdiçar tanto pênalti quanto no ano passado, não precisa marcar gol de falta nunca mais. Puta, o cara tá cornetando os pênaltis desperdiçados do ano passado. Sensacional, hein, Piazão? Muito bom. Ah, a zaga é mediana. Ah, mediana é o seu... Puta, vocês só estão cornetando, vocês estão muito chatos, meu. Eu sou chato aqui, não vocês. Eu só sei que eu sou chato. Me deixem aí, eu sou chato. Vocês querem roubar até minha chatice, caralho. Onde você acha que o Scarpa entra nesse time? Aberto igual o Keno? Então, eu não consegui ver quem falou, porque está subindo. Vocês estão falando muito aí. Você tem formas diferentes de jogar, né? O Keno é um jogador de... É um ponteiro, jogador de velocidade que parte para cima. O Scarpa, ele joga nas três. Ele joga aberto na esquerda, aberto na direita e joga por dentro. Só que ele não é incisivo, ele não é um jogador que vai para cima. É igual o Guerra. Tá? Comparando ali, é o mesmo estilo do Guerra, só que ele é melhor que o Guerra. Então, o Palmeiras, assim, tá um time de muito toque de bola, de toque curto, para envolver as defesas e conta com a passagem dos laterais para eventualmente fazer jogada de fundo. Então, por isso que eu falo, o Keno, ele não vai ter lugar nesse time, até porque, como ele joga indo para o fundo, se bem que ele pode fazer diagonal também, quem vai fazer isso vai ser o Marcos Rocha pela direita e o Diogo Barbosa pela esquerda. Então, as opções de ultrapassagem vão ser os laterais. Então, para isso, o Palmeiras vai precisar de uns caras muito bem coordenados para cobrir essas descidas, que foi o que faltou no passado. Então, eu vejo o Palmeiras com Dudu, que é um cara que tanto joga como ponteiro, como ele joga por dentro, caindo em diagonal também. Então, a gente tem Dudu, Lucas Lima e Scarpa, Borja na frente, os dois laterais subindo que nem louco, tem que ser coordenado, principalmente se os dois descerem ao mesmo tempo, coisa que não precisa normalmente, né? Não precisaria descer os dois ao mesmo tempo, mas vai que dá uma loucura dessa, tem que estar coordenado, o volante tem que estar coordenadinho, e eventualmente um dos meias também já ficar mais esperto, ó, desceu, eu vou ficar, para cobrir esse filho da puta aqui. Então, essa coordenação da recomposição defensiva tem que ser muito bem feita pelo Roger nos treinos táticos. E a gente não está vendo isso acontecer. Ou porque ele não está fazendo ainda, porque ele ainda está na fase de, só de posicionar os caras para depois treinar esses movimentos. Ou se ele está fazendo e a gente não está vendo, porque é na parte dos treinos fechados, que é o que eu acredito que está acontecendo. Então você tem dois movimentos básicos no futebol de coordenação coletiva, que é quando você perde a bola, fazer a recomposição, e quando você rouba a bola para fazer a ligação rápida para o ataque. Esses dois movimentos a gente não teve a chance de ver ainda, porque o que a gente vê no treino, os repórteres filmando, capturando imagens, estão fazendo isso direto, a gente só vê treino de jogada ensaiada, de movimentação, mas a gente não vê aquele 11 contra 11 do time se reposicionando quando perde a bola. Isso é fundamental, né? Então, estou muito curioso e isso vai sendo desenvolvido também com os jogos, principalmente com esses jogos contra times mais fracos. Então, estou muito curioso, não sei. Então, sua pergunta é, como que vai fazer o time? Não sei. Em tese, eu imagino dois volantes muito bons de cabeça, taticamente falando, entendam, façam bem a leitura do jogo, e não tem outro, né? Lucas Lima no meio, Gustavo de um lado, do outro e Borja na frente. Não tem como escalar, nada diferente disso. Bruno Vilela perguntando de Ricardo Goulart também, não vamos falar disso, gente. Ah, escutei no mais 90, então volta lá para o mais 90, se quer ficar lá no mais 90 aqui, não é ver mais 90. Não vou falar de jogador que está para vir. Não falo. Não vou atrapalhar Palmeiras. Jean Carles perguntando se eu acho que o Moisés vai perder espaço com essa pré-temporada estendida. Vamos falar sobre o Moisés um pouco. O Moisés é um dos melhores, se não o melhor jogador tecnicamente do Palmeiras. Eu gosto demais do Moisés. Vocês se lembram o quanto ele jogou de bola em 2016? Ou já esqueceram? Ele jogou demais. Só que ele teve uma condição muito séria no ano passado. O mesmo cara, o tal de Zé Antônio. Não tá mais no Linense, tá no Figueirense. Mas mesmo assim, não é para pôr o Moisés para jogar com o Linense, hein? Por favor. É, a lesão foi muito séria e foi apressada a volta dele por causa do jogo contra o Barcelona. Ele não voltou bem fisicamente. Ele se esforçou pra caramba. Ele foi, entrou no sacrifício. O Palmeiras precisava ganhar aquele jogo. O Palmeiras ganhou o jogo com um gol dele. Perdendo os pênaltis. Ele fez o gol de pênalti dele. Ele se sacrificou demais para o Palmeiras, mas aquela volta sacrificou demais a recuperação dele. Foi antes da hora. Tá, isso daí eu chequei com o pessoal da comissão técnica. Então, a boca pequena, o que se fala é isso. Que foi um sacrifício, que podia dar certo, podia dar errado, podia... E ficou no meio termo. Não deu errado. Sabe o que podia dar errado? Podia foder com tudo. Podia acabar com a carreira dele. Tá? Correu-se o risco. Com ele sabendo. E ele falou, não, vamos, foda-se. Então, é um cara que merece muito, muito, muito toda a nossa consideração. Tá? Mas o fato é que atrapalhou toda a sequência da temporada dele. E a gente viu o quanto ele deixou a desejar no passado. Então, esse trabalho que estão fazendo com ele agora, estão aproveitando que parou, que aí deu tempo de tudo se regenerar direitinho, que faltava ainda, só que perdeu massa muscular. Então, agora ele tem que recuperar. Tem que fazer um reforço na região. E talvez esse reforço seja um limitador na movimentação dele. Então é o cobertor curto. Se não deixa a perna fortalecida, ele pode se lesionar de novo. E se fortalece demais, ele pode perder movimentação. Então tem que achar o equilíbrio. O ponto mais positivo nessa preparação física dele, e isso requer mais tempo. Ele pode perder espaço? Foi a pergunta do Jean. Pode. Pode. Só que se ele voltar 100%, ele recupera a posição em 2 semanas. Porque ele joga muita bola. E é inteligente, é um jogador tático, é um jogador que qualquer time gostaria de ter um exército. Então não me preocupo não com isso, tá, Jean? Respondendo aí a sua pergunta. O Marcos Biancardi está falando que torcida, diretoria e patrocinadora são apaixonados pelo Dudu. Não vai sair, é o torcedor no campo, certo, Conrado? Não, errado, ele não é torcedor. Ele é um jogador que está muito bem adaptado ao Palmeiras, que aprendeu a gostar do Palmeiras, pelo menos ele aparenta isso, eu não tenho contato direto com o Dudu, mas ele aparenta muito isso em toda a manifestação que ele faz. Mas ele não é torcedor, então a gente não pode. Eu acho errado quando o torcedor trata o jogador como se fosse um igual. Ah, é o torcida lá no campo. Isso é coisa de corintiano, tá? Jogador do Palmeiras é jogador do Palmeiras. É jogador. Então tem que entrar, jogar como jogador do Palmeiras. Conhecer a história do Palmeiras, conhecer o que se espera de um jogador do Palmeiras e jogar como tal. Pode torcer para quem for. Tá, o Dudu é goiano. Vai saber para quem que ele torce. Não me importa. Então, que time ele torce? Foda-se. Que time o Gustavo Scarpa torce? Foda-se. Que time o Lucas Lima torce? Foda-se. Torcedor é a gente. A gente faz tudo pelo Palmeiras. Esses caras são ótimos jogadores, a gente gosta muito deles. Mas se você fosse jogador do Palmeiras, podia chegar uma proposta de um zilhão, você não sairia do Palmeiras. Esses caras saem porque eles são profissionais. E eles não estão errados disso, de sair. Eles são profissionais. Quem é torcedor é a gente. Tá? Então, eu acho sempre importante falar isso. Nunca misturar torcedor com profissional. A gente é torcedor. Se falar em fair play financeiro e implantar punições, só se salva o Palmeiras e Cheirinho. Então, mas o fair play que eles estão falando, Flávio Ferreira, não é o fair play de tem que pagar o jogador em dia. É implantar teto de gasto, porque deixa a briga desigual. É que nem falar assim, ó, vou fazer uma luta de boxe aqui, o Mike Tyson com o ET Rodolfo lá, o ET. O Mike Tyson não pode usar os braços, ele tem que lutar o boxe só com o ombro, porque senão é muita covardia. É o que querem fazer com o Palmeiras, né? Não, o Palmeiras está muito mais forte, então não pode gastar, não pode. Porque está muito forte, vai desequilibrar. Pode se foder, o Palmeiras tem mérito nisso. Merece. Fair play financeiro que tem que fazer é esse que você falou. O que é o fair play financeiro? É obrigar todo mundo a pagar salário em dia, não pode atrasar, senão sai do campeonato, é rebaixado. Isso é fair play financeiro. Você não pode punir a competência, você tem que punir a incompetência. Ai, Borba Longo. Ai, Jeromel, será que vem? Puta que pariu, parem! Parem, seus dromedários, dromedários malditos, cavalgaduras. Emerson Paz, eu recomendo que você volte para o Mais 90 e fique assistindo lá, fica trazendo as merdas do que eles falam para cá. Caralho, a gente quer se livrar da mídia, não trazer eles para dentro da gente aqui. Para com isso, velho. Isso foi uma piada, não uma cornetada. Eu sei, cara. Eu também. A minha também foi uma piada. Deixa de ser mal-humorado. Mal-humorado aqui sou eu. Júnior Grit falando também do fair play financeiro. Bruno Vilela faz uma pergunta, que eu falei numa reviravolta política possível e a Crefisa sair do Palmeiras. Nessa reviravolta, você acha que o Matos poderia sair do Palmeiras? Não. Acho que o Matos está muito firme. O único problema que o Matos tem ainda no Palmeiras chama-se Mustafa Conturce. E ele está cada vez mais fraco. Ele levou um golpe muito grande com essa história aí desses ingressos. Todo mundo sabe a história dos ingressos, né? Inclusive, ela fez ele perder o apoio da Leila. Então, o Matos hoje está tão forte que, seja quem for o próximo, todos gostam dele, com exceção do Mustafa. E o Mustafa é praticamente carta fora do baralho hoje. O Robson Pereira está falando que eu sou chato pra caramba, mas falou que eu sou chato, mas deu um monte de risada. Então, essa é a ideia, entendeu? Na verdade, é fazer aquela cornetagem palmeirense, entendeu? Ser chato, ser reclamão, mas, né, sem perder o humor. E você é um maldito por falar nisso. Esse ano o Borja vai ser artilheiro com esse meio campo, vai fazer gol até não querer mais. Calma, gente, calma. Tem tudo para isso. O Borja, o problema dele foi de adaptação ao futebol brasileiro. Tá? O próprio Mina mencionou isso na apresentação dele lá no Barcelona, que ele teve muita dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro, mas de certa forma ele conseguiu. Até porque zagueiro, né? É muito mais fácil para ele destruir do que construir. No caso do Borja, é muito mais complexo, até porque ele pegou um treinador que é muito fora da curva, que é o caso do Cuca. Então, eu acho que o Borja vai fazer um caminhão de gols se ele se adaptar ao futebol brasileiro, se ele conseguir essa adaptação. Pode ser que ele ainda não consiga. Existe essa possibilidade. A gente só vai saber quando recomeçar. Se ele se adaptar, se ele pegar o jeito, ele vai fazer um caminhão de gol. Porque aí ele vai ter uns caras que vão deixar ele no canto do gol toda hora. E ele dentro da área é um fenômeno. Mas ele precisa pegar esse jeito. Ele precisa entender direitinho o que ele precisa fazer. Então, assim, eu tenho esperança, assim como você. Mas eu não vou cravar. Tá? Pessoal, vamos fazer mais 10 minutos, porque hoje teve muito assunto e tem muita pergunta aqui. Eu não vou conseguir fazer todas, mas eu vou tentar responder. William Campos está com aquela postura positiva, isso aí, parabéns. O maior problema é a nossa torcida que não tem paciência. Não é o maior problema. O maior problema só qual que é? Nossa torcida que não tem paciência enche o saco, mas não é o maior problema. O maior problema é bastidor. Palmeiras precisa se fortalecer nos bastidores. Escrevi sobre isso faz umas 2, 3 semanas e não vou deixar esse assunto morrer. A gente perdeu o campeonato do ano passado por causa de juiz. Ai, mas a incompetência do nosso jogador, foda-se. Se não tivesse o roubo, mesmo com a incompetência dos nossos jogadores, a gente tinha chegado no Corinthians e passado o Corinthians. A gente foi roubado. Então o Palmeiras não pode ser roubado. Se for roubado, pode botar o time do Barcelona, pode botar o time do Manchester City aqui. Não vai ganhar o campeonato. Então, o Palmeiras tem que se fortalecer nos bastidores. Tem que largar de ser trouxa nos bastidores. O Palmeiras não pode ser roubado pelas arbitragens e o Palmeiras não pode mais ser avacalhado pela imprensa. O Palmeiras tem que se fortalecer no relacionamento com as empresas de comunicação. Tem que chamar os caras e falar assim: vem cá, o que você tem contra o Palmeiras? Senta aqui, traz o cara aqui, o que você tem contra? Ah, não, aqui é jornalismo, não é. Aí mostra: ó, olha essa matéria aqui, olha essa matéria aqui, olha essa matéria aqui. Isso aqui não é jornalismo, isso é palhaçada. Então, ou vocês respeitam o Palmeiras, ou o Palmeiras vai tomar uma atitude contra vocês. Ah, o que você vai fazer? Não, espera para ver. E o Palmeiras tem por onde prejudicar o trabalho deles se não for respeitado. Então, o Palmeiras tem que exigir o respeito. Tem que exigir o respeito dos órgãos de comunicação. Para parar essa palhaçada. Para parar de tratar o Palmeiras como se fosse o engenheiro Beltrão do Paraná. Sabe? Parar de tratar o Palmeiras como se fosse o Ipatinga. Trata o Palmeiras com respeito, caralho. Vê esses comentaristas aí, sabe, desdenhando do Palmeiras assim na cara dura. O Palmeiras tem que exigir o respeito. Exigir. E tem que falar a nível diretoria. Não adianta chegar no repórter e falar. Ah, tá, então isso é bastidor. Então tem que ter bastidor com federação, confederação, cacete, com arbitragem, comissão de arbitragem. E tem que ter bastidor com imprensa. Sabe, para poder se preocupar só com o trabalho. Sabe, vamos me preocupar com o futebol. Tem que ficar me preocupando com o que falam, o que dizem, com as crises que plantam, com o juiz vagabundo. Então, esse é o maior problema, não é a torcida. A torcida também enche o saco, atrapalha às vezes. Muito mais ajuda do que atrapalha, mas às vezes atrapalha. Então, está longe de ser o maior problema. A avó da Rosilene vai para a China, então boa viagem para sua vovó. Defensivamente, nossas laterais são boas, conheço um pouco do Marcos Rocha. Ponto forte dos dois é apoio. Não quer dizer que eles não sabem marcar, senão não seriam laterais. Sabem marcar, mas o ponto forte deles é o apoio. De qualquer forma, a gente precisa ter um excelente esquema de recomposição, uma sincronização. Muito esperta, muito rápida para quando se perde a bola e não ser pego, não ser surpreendido no contra-ataque e não deixar nossos zagueiros vendidos na velocidade com um Eric da vida, né? E cansamos de tomar gol ano passado por causa disso. As contratações de 2018, embora menos expressivas financeiramente, não parecem ser tecnicamente muito mais impactantes que as de 2017, sim. Até porque, na verdade, elas se completam, né? Elas se completam. A gente teve contratações muito impactantes ano passado. O Borja foi uma contratação muito impactante. O Guerra também foi uma contratação impactante. O Felipe Melo também foi. Mas se você for ver, hoje eles já estão absorvidos pelo elenco. Eu concordo que o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa ganham do Guerra. Mas você traz um Gustavo Scarpa, traz um Lucas Lima sem nenhum centroavante, não adianta nada. Então por isso que eu falo que ela se completa. A gente tem um puta do centroavante, que é o Borja, que ainda não estourou como a gente espera, mas tem todo o potencial para isso. Então é por isso que a gente está com essa impressão de estar tá com. Pressão real, né? De estar com puta do time. puta de um potencial na mão de fazer um timaço. Tem que fazer da liga. Não adianta nada. Nome, 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 que é o que, a expressão que o jornalista adora utilizar. Ah, tem nome. Bela bosta, nome não ganha jogo. O que ganha jogo é time. Time, não é jogador, nem nome, é time. Então, os caras têm que se entrosar, têm que dar liga. Tem que fazer virar um time. Lembra do Cruzeiro, 2013, 2014? Jogou pra caralho. Foi um dos times que jogou mais bonito nos últimos anos. Na mão do Marcelo Oliveira. Deu liga. Quem que era o craque? Ricardo Goulart. Everton Ribeiro, que não tá jogando nada no Flamengo. Um dos jogadores mais importantes. Egídio, na lateral esquerda. Deu liga, gente. Deu liga. Quando o time dá liga, sai da frente. O Gamboa deu liga no primeiro turno do ano passado. O cara acertou direitinho o time de jogar, ganhava. Então tem que fazer da liga. O que é mais fácil fazer da liga? Um time cheio de jogador ruim ou um time cheio de jogador bom? É claro que o time cheio de jogador bom. Por isso que eu falo, a gente tem muito potencial. Mas até virar esse time papatudo aí que a gente está imaginando, ó, tem chão. E aí entra aquela história, né? Não dá liga no começo? Pode acontecer? Pode. Vocês vão querer mandar o Roger Machado embora. Vocês vão falar: ah, um monte de jogador bom não faz jogar. Não é sempre que funciona rápido. Às vezes funciona rápido, às vezes não. Tem que dar tempo para esse cara. Se não ganhar nada, se eliminar da Libertadores, perder o Paulista, igual o Eduardo Batista. Segura o cara que a gente ganha o brasileiro. Segura o cara. Não comece a encher o saco para mandar o cara embora. Tá? Segura. É assim que a gente vai virar, de fato, um time muito acima dos outros, também dentro do campo. Que fora do campo a gente já é. Ô, seus malditos! Chega por hoje, né? Eu já tô com a garganta cansada, cara. Eu já não tô mais conseguindo falar. Mas eu queria agradecer muito aí a audiência fodida de vocês. Hoje foi foda. Hoje veio muita gente também, muito assunto, muita coisa importante acontecendo. Então, eu queria agradecer aí. Então, a gente teve uns minutos a mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, fiquem padrinhos. E deem essa chance, eu vou trabalhar para vocês. Vou fazer melhor do que essa imprensa faz, tá? De palmeirense para palmeirense. Me deem essa chance. Tá? Eu vou lá e faço mesmo. Tem 320 e poucos que já acreditaram nesse projeto e estão satisfeitos. Tá? Então, sejam próximos. Valeu, turma. Então, até sexta-feira. Sexta-feira voltamos com mais um Periscatos, agora 2 vezes por semana de novo. Tá? Já falando sobre o jogo de estreia da temporada contra o Santo André. Valeu, rapaziada. Então, boa semana para todos. Bom descanso. Até sexta-feira. Tchau.